Sonora. Sonora. Toca na Mundo Livre.
Nas noites de domingo, a Mundo Livre toca atitude local e independente. Captura Mundo Livre. Curta uma seleção de bandas e artistas de fora do mainstream. Sonoridades únicas. Entrevistas e lançamentos. Valorizando o som alternativo e autoral produzido aqui e em todo o Brasil. Resistência e atitude no melhor estilo, faça você mesmo. Captura Mundo Livre com Flávia Rocha.
Te espero com o melhor do cenário independente que você só ouve aqui.
Domingo, 8 da noite. Mundo Livre, sua atitude sonora.
ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Serviços.
A Universidade Estadual de Maringá oferece 120 vagas para o cursinho pré-vestibular. Estão abertas até o dia 8 de março as inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito da Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Ao todo, são 120 vagas destinadas a estudantes do terceiro ano do ensino médio, da rede pública, ex-alunos e também pessoas que concluíram os estudos há mais tempo. Metade das vagas é reservada para candidatos em situação de vulnerabilidade social dentro da política de inclusão da universidade. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site www.cursinho.uem.br. O cursinho é gratuito e tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior. Mais informações também estão disponíveis no site da Universidade Estadual de Maringá. O Museu Oscar Niemeyer, o MON, leva a exposição MON Sem Paredes, Arte ao Ar Livre, para o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa. Uma mostra que reúne obras inéditas de 6 artistas brasileiros integradas à paisagem natural do parque. A visitação está aberta ao público até o dia 25 deste mês de março. E o acesso é feito durante o horário normal de funcionamento do parque, BR-376, quilômetro 515. A proposta é levar a arte para além das galerias e proporcionar uma experiência cultural ao ar livre. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Governo do Paraná, o Instituto Água e Terra e o Sun Parques e também o MON. Mais informações estão disponíveis no site do Museu Oscar Niemeyer e do Parque Estadual de Vila Velha. Repórter Jomar Valença.
Os ataques no Oriente Médio levaram ao cancelamento e atraso de milhares de voos em todo o mundo. No Brasil, 12 voos partindo de Guarulhos foram cancelados neste domingo. O espaço aéreo foi fechado em Israel, Catar, Síria, Irã, Iraque, Kuwait, Bahrein, Omã e Emirados Árabes Unidos. As restrições levaram as companhias que operam na região, como a Emirates e a Ethiopian Airlines, a suspenderem as operações. Algumas empresas, como a Emirates e a Etihad Airways, prevêem a retomada dos voos ainda nesta segunda-feira. Outras, como a Air India e a Air France, por exemplo, pretendem fazer isso somente nesta terça-feira, dia 3. Já a British Airways informou que não voará para Tel Aviv e Bahrein até 4 de março. As opções que as companhias aéreas oferecem aos clientes é de remarcação de viagem ou solicitação de reembolso. No Brasil, o PROCON considera o cancelamento de voos por guerra uma situação de força maior. No entanto, isso não exime as companhias aéreas de suas responsabilidades básicas de assistência e reacomodação. A orientação é que antes de ir ao aeroporto, o passageiro verifique o status do voo. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O mercado financeiro reduziu mais uma vez a expectativa para a taxa básica de juros este ano. Os analistas e economistas consultados pelo Banco Central apontaram que a taxa Selic deve cair para 12% ao ano até o fim de 2026, de acordo com o Boletim Focus desta segunda-feira. Existe uma expectativa que as reduções comecem na próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, marcada para os dias 17 e 18 deste mês. Atualmente, a Selic está em 15% ao ano, patamar mais alto em 20 anos. Os analistas rebaixaram também a perspectiva para o dólar, que pode fechar o ano a R$ 5,42. Já para a inflação, a projeção foi mantida em 3,91% após 7 semanas de reduções nas expectativas, e a economia brasileira deve crescer 1,82% neste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Para repercutir os mais recentes acontecimentos no Oriente Médio após o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e as possíveis consequências na política internacional e na economia global, eu converso com Carlos Eduardo Martins, professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, aqui no Brasil hoje nós começamos o domingo, né, com a confirmação pela mídia iraniana do assassinato do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. Depois foi anunciada a formação de um órgão colegiado para assumir a liderança interina do país. Houve novos bombardeios, a confirmação da morte de 3 soldados americanos. Bom, desse contexto assim, de últimos acontecimentos, né, uma pergunta para começar. A operação militar dos Estados Unidos e de Israel, por si só, né, contra o Irã, ela seria capaz de mudar o regime iraniano? Ou a tendência agora é de resistência com apoio popular e escalada do conflito?
Olha, a aposta do Trump é essa, é a de que certos atos causem grande impacto e comoção, possam infundir o medo, o terror, a paralisia, a confusão e levar à rendição de toda uma estrutura política. Foi exatamente o que ele fez na Venezuela. Só que a realidade do Irã é outra e a posição geopolítica do Irã é também muito mais sensível. E no caso do Irã, há uma revolução islâmica que já tem 47, 48 anos, que tem estruturas sólidas, tem aparatos militares e paramilitares profundamente poderosos, e uma revolução que conta também com uma dimensão muito importante, que é o messianismo, a crença religiosa e a valorização do martírio como um ato de redenção. Então, acho que a aposta que o Trump está fazendo é uma aposta muito arriscada e tudo indica que nós possamos ter aí um conflito muito prolongado e com riscos para a governabilidade de Trump. O fechamento do Estreito de Hormuz, afeta profundamente a base de alianças internacional dos Estados Unidos, porque afeta profundamente a Europa e a popularidade das lideranças políticas europeias, e uma elevação do preço do petróleo também pode impactar profundamente a inflação norte-americana, levando a uma posição muito difícil de Trump nas eleições de novembro, para as quais ele não parece bem situado, à medida em que as pesquisas de popularidade revelam uma queda significativa da sua popularidade. Trump hoje está com 37%, 38% de índice de popularidade, que é um resultado baixo e que sugere uma derrota nas eleições de novembro.
Ok, professor. Voltando um pouquinho, né, os ataques de ontem, eles aconteceram em meio a uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear iraniano. O que explicou, então, essa reviravolta que saiu do campo diplomático e foi para a ofensiva militar com a morte de Khamenei?
Olha, o objetivo do Trump sempre foi produzir uma mudança de regime no Irã. Essa negociação em torno de um enriquecimento do urânio iraniano é um pretexto para abrir o espaço para uma ação mais contundente posteriormente, para distrair, de alguma forma também, a própria liderança iraniana, que poderia acreditar e jogar as suas fichas numa saída pacífica. Então, parece ter sido essa a intenção do Trump, fazer uma manobra diversionista, tanto que o Trump assassina o Ali Khamenei durante uma reunião de trabalho, onde estava o Ali Khamenei e diversos dos seus principais assessores. Então, foi um ato que pegou a liderança iraniana despreparada para o ataque norte-americano. Portanto, essa negociação parece ter sido muito mais uma manobra diversionista, porque, de fato, a intenção de Trump é produzir uma mudança de regime. Por que a intenção dele é produzir uma mudança de regime? Porque Trump quer ter o controle sobre o Estreito de Hormuz e colocar a China e a Índia numa situação de profunda vulnerabilidade energética e suscetível às pressões norte-americanas. Da mesma forma, Trump quer, com a mudança de regime, o Irã deixe de apoiar militarmente a Rússia na frente de batalha ucraniana. Então, se trata do objetivo de ter o controle de um ponto geopolítico estratégico para atingir duas potências que Trump considera revisionistas da ordem internacional, que são a Rússia e a China.
Perfeito, professor. É possível estimar, o senhor falou que pode ser um conflito muito prolongado, é possível estimar o tempo dessa guerra? Agora há pouco teve uma declaração dos Estados Unidos que disseram que a operação está adiantada em relação ao planejado, e Trump também sinalizou que concordou em conversar com líderes do Irã. É possível uma negociação neste momento, e o tempo desse conflito, o senhor pode falar sobre esses dois pontos?
Pois é, essa fala do Trump dizendo que quer conversar sinaliza uma certa vulnerabilidade. A imprensa norte-americana está dando um destaque ao tema com ênfase crítica. Hoje o Washington Post, por exemplo, publica uma matéria dizendo que uma guerra prolongada pode afetar a economia norte-americana. Então, há uma crítica avançando nos Estados Unidos em relação a essa ação. O Congresso, os democratas no Congresso pretendem colocar limites ao poder de Trump agir sem autorização para realizar essa ação prolongada de ataque ao Irã, ainda que o Trump tenha poder de veto em relação a qualquer resolução que o Congresso tome. De qualquer forma, é um desgaste para a sua liderança. E também o primeiro-ministro da Alemanha, o Merz, já está declarando que, embora apoie os pleitos norte-americanos de controlar os níveis de enriquecimento do urânio iraniano, ele tem reservas em relação à ação militar que está sendo feita no Irã. Então, acho que isso indica uma vulnerabilidade de Trump, porque os cálculos de uma ação que pudesse se encerrar com uma vitória total dos Estados Unidos em curto prazo, esses cálculos me parecem que estão indo por água abaixo.
Ok, professor, eu queria saber do senhor sobre o poderio militar do Irã, né? Conhecido pela produção de drones de ataque. Houve uma diminuição importante dessa capacidade após a guerra dos 12 dias do ano passado. O que se pode esperar nos próximos dias em relação a essa retaliação, então, à morte de Khamenei?
Olha, não se sabe exatamente qual é o poder militar do Irã e nem de que forma ele foi reconstruído, né? Há muitas versões sobre isso, mas, evidentemente, se trata de um segredo de Estado. De toda forma, o poder do Irã vai muito além da ação estatal que ele puder exercer na guerra, não é? Porque o Estado iraniano mobiliza uma solidariedade xiita que está espalhada por vários países do Oriente Médio. Nós tivemos hoje a notícia de que a embaixada dos Estados Unidos no Paquistão foi atacada por centenas de pessoas. E a polícia precisou intervir e matou 8 manifestantes. Então, se trata de um poder de convocação da liderança iraniana, que está para além, inclusive, da capacidade militar do seu Estado, que pode se manifestar em atentados terroristas de longo alcance e produzindo uma série de distúrbios para os poderes ocidentais.
Excelente. Uma última pergunta, professor. Eu sei que o assunto é muito complexo, mas o senhor falou ainda há pouco sobre o Estreito de Hormuz. A gente pode falar em efeitos, então, desse ataque ao Irã para a economia mundial, né, com a diminuição do tráfego de navios e possível fechamento do estreito?
Sim, acho que essa é uma consequência imediata. Outra consequência também, e merece ser destacada, é a perda de importância do dólar como moeda de reserva internacional. Trump está acelerando e aprofundando o nível de tensões geopolíticas no mundo. E os bancos centrais estão substituindo as suas reservas em dólar por reservas em ouro, e a China está liderando muito fortemente esse processo. Uma das formas da China retaliar os Estados Unidos é valorizando o ouro em relação ao dólar. Possivelmente, nós estamos indo para uma quarta grande crise das finanças dos Estados Unidos e do dólar na economia mundial desde 1929. Um indicador para se medir isso é o coeficiente Dow Jones hoje. Provavelmente nós estamos indo para uma quarta queda dramática do coeficiente Dow Jones ouro, o que indica uma crise profunda da economia norte-americana, e possivelmente essa pode ser uma crise que pode colocar em questão o dólar como padrão monetário internacional. E sem uma moeda forte, a máquina de guerra dos Estados Unidos vai ter dificuldade de funcionar.
Esse foi Carlos Eduardo Martins, professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Mais de 1.200 cidades, quase todas no interior do Nordeste, no estado do Tocantins, estão sob alerta vermelho de grande perigo por causa do acumulado de chuva durante toda essa segunda-feira. Segundo o INMET, as tempestades podem chegar a 100 milímetros por dia, com alto risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamento de encostas. Desde o final de semana, chove bastante na região. No Piauí, a cheia do rio Boa Vista alagou um dos povoados na cidade de Massapê. Segundo moradores, a sujeira acumulada durante o período seco impediu o curso natural da água, que extrapolou as margens do leito. Em Sergipe, a Companhia de Saneamento identificou o aumento da cor na água da bacia do Rio São Francisco, por causa dos sedimentos, galhos e folhas acumulados no sistema de captação. Por causa da sujeira, o volume de água tratada disponibilizada pode variar e ocorrer interrupção do fornecimento em pelo menos 12 municípios sergipanos. Ainda em Sergipe, um trecho da rodovia estadual AL-255 cedeu e foi levado pelas águas perto da divisa com Alagoas. Segundo a Defesa Civil, a chuva nesse final de semana foi 7 vezes maior que a média da região. No Rio Grande do Norte, 15 pessoas foram resgatadas após ficarem ilhadas na cidade de Serra de São Bento. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre eles, havia 3 crianças no grupo que fazia trilha quando foram surpreendidos pela subida da água. E diversas cidades do Nordeste suspenderam as aulas nesta segunda-feira por causa das chuvas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais considera alta a possibilidade de novas enxurradas, alagamentos em áreas urbanas no litoral norte da Bahia, por causa de fortes pancadas de chuvas previstas ao longo do dia. Outros alertas do INMET indicam perigo por causa das chuvas intensas em mais de 2.000 cidades das regiões norte e nordeste. Os avisos são válidos até a noite de terça-feira. Para o mês de março, a previsão é de acumulados de chuva de 50 milímetros acima da média em praticamente todos os estados do Nordeste. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
O medo de ser vítima de um estupro continua crescendo entre as brasileiras. Em 2025, 82% das mulheres entrevistadas afirmaram ter muito medo de sofrer violência sexual. Em 2020, essa taxa era de 78% e em 2022, 80%. Os dados são de um levantamento conjunto dos institutos Locomotiva, que se dedica a pesquisas estratégicas, e Patrícia Galvão, organização sem fins lucrativos voltada para a defesa dos direitos das mulheres e o combate à violência de gênero. Os resultados apontam que, somando aquelas que sentem muito medo e as que enfrentam algum medo, o número alcança praticamente a totalidade das mulheres. 97% delas vivem com temor desse tipo de crime. Na faixa etária entre 16 e 24 anos, o medo é ainda maior. 87% das jovens ouvidas manifestaram sentir muito medo. A taxa sobe para 88% entre as mulheres negras. A pesquisa também ouviu vítimas. Entre as meninas, com até 13 anos, 72% revelaram que foram violentadas dentro da própria casa. Em metade dos casos, o agressor era um familiar. Entre aquelas com 14 anos ou mais, 76% foram violentadas por algum conhecido e 59% dentro de casa. O atendimento imediato e integral às vítimas de violência sexual em todos os hospitais do Sistema Único de Saúde, sem exigência de boletim de ocorrência, é garantido por lei no Brasil desde 2013. A comunicadora social e ativista Ângela Freitas, co-diretora da campanha Nem Presa Nem Morta, que atua pela justiça reprodutiva, pela descriminalização e legalização do aborto, afirma que o cumprimento da legislação que prevê atendimento e proteção das vítimas ainda depende da disposição de gestores políticos.
A maior parte dos municípios não dispõe desse serviço e as pessoas têm que viajar, né, longas distâncias, e nem todo mundo pode fazer isso. Então é uma carência muito grande. O Brasil fez a sua constituinte, criou o Sistema Único de Saúde, criou políticas públicas, são avanços com ameaças de retrocesso ou retrocesso propriamente dito. Então não são avanços que consolidam, né, como outros direitos que são dados e esses ninguém contesta, né.
Ângela Freitas também foi uma das articuladoras da campanha Criança Não É Mãe, contra o projeto de lei que pretendia equiparar o aborto ao crime de homicídio, mesmo nos casos previstos por lei.
Criminalizar o aborto é outro dado perverso, porque não resolve o problema, porque pessoas buscam interromper a gravidez, quer seja permitido ou não. E quando você proíbe, quando você criminaliza, o que você está fazendo é com que essas pessoas passam de maneira insegura, como foi antigamente, como é nos países onde é totalmente proibido. Então, a lei, essa lei proibitiva não é eficaz, porque ela não impede.
A pesquisa entrevistou 1.200 pessoas de todas as regiões do país. Quase a totalidade dos entrevistados, 99%, reconheceram que, mesmo com medo, a grande maioria das vítimas esconde o estupro por vergonha ou ameaças. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Cerca de 19 mil eleitores de três cidades cearenses foram às urnas nesse domingo para eleger os novos ocupantes para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Choró, Potiretama e Senador Sá realizaram as primeiras eleições suplementares de 2026 em razão da perda dos mandatos dos candidatos a prefeito e vice eleitos em 2024. Paulo George de Souza Saraiva, do PSB, foi eleito prefeito de Choró, tendo Francisco Elcimar Luzia Ribeiro, o Elcimar, do mesmo partido, como vice. Já em Potiretama, Solange Holanda Campelo Balbino, do PT, foi eleita prefeita junto com Rogério Barbosa Diógenes, seu vice na chapa. A cidade de Senador Sá teve chapa única no pleito. Os eleitores optaram por eleger Sabrina Moraes Lopes, do PP, conhecida como Sabrina do Bel, como prefeita, junto com sua vice, Maria Veriane Araújo Costa, a professora Maria, também do PP, como vice. Os mandatos dos novos gestores vão até o dia 31 de dezembro de 2028. Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, já estão previstas mais 5 datas para eleições suplementares ainda neste ano. Por enquanto, 6 cidades brasileiras têm previsão de pleitos para eleger novos prefeitos e vice. No dia 12 de abril, Cabedelo, na Paraíba, Oiapoque, no Amapá e os municípios gaúchos de Cachoeirinha e Viamão realizarão eleições suplementares. Já em 17 de maio, os eleitores de Itaú e Ouro Branco, no Rio Grande do Norte, voltarão às urnas. A possibilidade de realização de eleições suplementares está prevista no Código Eleitoral Brasileiro e ocorre quando a Justiça Eleitoral anula mais de 50% dos votos de uma eleição em razão do indeferimento do registro ou da cassação do diploma dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito, governador ou presidente da República. A legislação também prevê a convocação de novas eleições nos casos em que a Justiça Eleitoral decida pelo indeferimento do registro, pela cassação do diploma ou pela perda do mandato em disputas majoritárias, independentemente do percentual de votos anulados. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Prefeitos de diversas cidades da região Nordeste querem limitar a R$ 700 mil o cachê de artistas e bandas para os festejos juninos deste ano. Em busca de otimizar os recursos públicos para os grandes shows, a UPB, União dos Municípios da Bahia, lançou a campanha São João Sem Milhão, como resposta à alta no cachê das bandas contratadas pelas prefeituras para se apresentar nos festejos juninos. O presidente da UPB, prefeito de Andaraí, na Bahia, Wilson Cardoso, afirmou que a proposta já ganhou a adesão de todos os estados nordestinos. Segundo ele, a ideia é uma forma de controlar os gastos das prefeituras que acabam ficando com as contas no vermelho.
Artistas que participaram de festas juninas do ano passado, que cobraram 100 mil, querendo 500 mil, 600 mil, acima de R$ 1 milhão para tocar 1 hora e meia, 45, 90 minutos, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Então isso comprometeu, inclusive, a finança de alguns municípios, que até agora não conseguiram ainda nem pagar o São João do ano passado. E aí comprometeu na saúde, na educação. Houve 100% de adesão dos 9 estados do Nordeste. Isso foi muito bom para o movimento.
Nesta segunda-feira, o Ministério Público do Estado da Bahia, o Tribunal de Contas da Bahia e o Tribunal de Contas dos Municípios assinam uma nota técnica para orientar os municípios nas contratações do São João 2026. Segundo o MP, o documento normatiza pesquisa de preços, economicidade e gestão de riscos nas contratações de apresentações artísticas. De acordo com a União dos Municípios do Estado, alguns prefeitos defendem que sejam criados critérios justos para o pagamento dos artistas em busca de preservar o erário público e não comprometer os recursos que podem ser investidos em saúde, educação e serviços. Apesar disso, o valor de R$ 700 mil vem sendo citado por prefeitos nas redes sociais e em entrevistas locais. Wilson Cardoso destacou a intenção de oferecer boas festas, mas também conscientizar os artistas que acabam aumentando muito os cachês.
Continuar fazendo festa boa, com responsabilidade fiscal, que não comprometa as finanças do município e que os artistas, que eles se conscientizem que devem reduzir o seu cachê, porque não é só o cachê, é a infraestrutura toda que vem por trás, polícia militar, pousadas, palcos, sonorização. Então, quando você soma isso, custa muito para os cofres públicos.
A campanha São João Sem Milhão vem sendo bem aceita nas redes sociais por internautas e artistas locais que acabam usando o espaço dos festejos juninos para ampliar o reconhecimento nacional. Até o fechamento desta matéria, a nossa reportagem não conseguiu manifestação de produtoras e grandes artistas a respeito da campanha. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Os Estados Unidos não têm moral para tentar comandar o mundo. A afirmação é do embaixador do Irã no Brasil, Abdullah Nekunan. Ele recebeu a imprensa nesta segunda-feira na Embaixada Iraniana em Brasília e agradeceu o posicionamento do Brasil sobre o caso. O chanceler afirmou que os norte-americanos utilizaram as negociações em torno do programa nuclear iraniano como uma farsa para avançar com interesses próprios, que não é um acordo, mas a derrubada do regime. Para Abdullah Nekuna, os Estados Unidos se consideram os donos do mundo e o presidente Donald Trump, o rei. A entrevista teve apoio de um tradutor.
O nosso mundo tem seu valor muito mais do que ser administrado pelos reis que no arquivos do Epstein cada vez mais estão envolvidos.
O embaixador iraniano comentou o posicionamento do Brasil, que condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país persa.
Acreditamos e vemos essa ação da parte do governo do Brasil como uma ação valorosa que dá atenção e dá valor aos valores do ser humano, soberania e integridade territorial e também independência dos governos.
Nekuna afirmou também que a retaliação contra bases americanas em países da região, como Catar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, é uma medida necessária porque o país precisa reagir. No entanto, ele diz que a relação com os vizinhos segue normal.
Nossas relações com os nossos países amigos e irmãos mantêm de forma plena como antes. Mas tais países precisam pressionar proprietários dessas bases militares retirar e parar de atacar o território iraniano por meio dessas bases.
O embaixador contou ainda que o Ayatollah Ali Khamenei não estava num abrigo durante o ataque que o matou. O líder iraniano teria se negado a ir a um local protegido e decidido ficar no local de trabalho, perto de onde morava, para comandar uma reunião. Sobre a notícia do ataque ao gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciado por agências iranianas, Abdullah Nekunan disse que não tinha como confirmar.
Eu também fiquei sabendo sobre referente notícia por meio das imprensas. Não tenho informação oficial, mas de forma natural, quando um país grande e soberano é atacado, os lados que atacaram este país certamente têm que esperar uma resposta firme.
Em relação ao Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo, fechado pelo Irã após os ataques, o embaixador não disse se há um prazo para a reabertura. Ainda lembrou que o líder do Irã havia alertado sobre o risco de uma guerra regional no caso de ataques dos Estados Unidos e de Israel. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
As próximas eleições vão contar com mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras que entraram para o grupo de eleitores aptos a votar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número total de pessoas com títulos regularizados passou de 154 milhões e 290 mil em maio de 2025 para 155 milhões e 380 mil em dezembro. O crescimento reflete tanto a entrada de novos eleitores quanto a regularização de títulos cancelados. A secretária de eleições do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, Lorena Moraes, destaca a importância de estar com o título eleitoral regularizado.
Se não estiver regular, o eleitor não vota. Isso não significa dizer que ele não pode ter uma ou duas ausências, eleições em que ele não votou e não justificou. Mas se ele deixou de votar em 3 eleições consecutivas, ou se, por exemplo, ele deixou de fazer a biometria quando ela era obrigatória no seu município, esse eleitor está com o título cancelado e, portanto, inapto ao voto. O prazo para regularização é o mesmo do alistamento eleitoral, 6 de maio.
Quem tem o título eleitoral cancelado e não busca regularização está sujeito há vários problemas, como explica Lorena Moraes, do TRE.
Ele não conseguirá emitir o que nós chamamos de certidão de quitação eleitoral. Aquele documento que comprova que o eleitor está em dia com suas obrigações eleitorais. E ele é um documento exigido para a prática de várias atividades do dia a dia de qualquer cidadão ou cidadã. Por exemplo, contrair empréstimos públicos em instituições bancárias oficiais ou subsidiadas por orçamento público, a matrícula em instituição pública de ensino, emissão ou renovação de passaporte.
É muito fácil regularizar o documento. O eleitor pode fazer isso tanto de forma presencial quanto online. Da Rádio Universitária FM, Fortaleza, Márcia Vieira, para a Rádio Nacional de Brasília.
O número de eleitores com biometria cadastrada no país cresceu 14% entre 2022 e 2025, chegando a 136 milhões. A informação é do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, mas 12,34% das pessoas aptas a votar precisam ainda fazer o cadastro biométrico. Esse recurso oferece mais segurança, agilidade e confiabilidade para os dois turnos das eleições 2026, nos dias 4 e 25 de outubro. Isso porque a biometria é baseada em características únicas de cada pessoa, como impressões digitais e reconhecimento facial. O cadastro garante que, no dia da eleição, a pessoa que esteja votando na urna eletrônica seja realmente a titular desse direito. Foi o que explicou o chefe de cartório da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, Vinícius Ávila.
Uma recomendação muito importante para todos os cidadãos e cidadãs é que eles façam a biometria da Justiça Eleitoral, né? A coleta dos dados. Isso atribuirá maior segurança ao processo eleitoral, uma vez que a biometria ali é única, de cada pessoa, evitando assim fraudes.
O eleitor que tem biometria na Justiça Eleitoral pode se identificar nos dias de votação usando o e-título, o aplicativo de celular que tem a via digital do título de eleitor. E nos dias de votação, na sessão eleitoral, é a verificação dos dados biométricos pelo mesário que permite a liberação da urna eletrônica para votar. Além disso, o registro da biometria impede também que a pessoa se registre mais de uma vez no cadastro eleitoral, segundo o TSE, e está ainda relacionado ao nível de confiança no portal do governo federal, gov.br, como explicou o chefe de cartório eleitoral, Vinícius Ávila.
A biometria da Justiça Eleitoral, ela colabora no selo ouro do .gov e a partir dele, todos temos aí uma gama enorme de serviços digitais.
Entre os serviços disponíveis pelo gov.br com nível ouro estão a declaração pré-preenchida do imposto de renda e a prova de vida digital do INSS. De acordo com a Justiça Eleitoral, a coleta da biometria é um serviço eleitoral obrigatório, gratuito e só é feito em atendimento presencial nos cartórios eleitorais. Mas antes de ir a uma unidade da Justiça Eleitoral, verifique se é necessário agendamento prévio para ser atendido. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
O resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos do primeiro semestre deste ano, foi divulgado pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira. A consulta pode ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no endereço acessounico.mec.gov.br. Os estudantes pré-selecionados têm até o dia 13 de março para entregar a documentação na instituição em que foram selecionados. Aqueles que tiverem interesse em ficar na lista de espera podem fazê-lo entre os dias 25 e 26 de março no Portal Único. O resultado final da lista será divulgado em 31 de março. O ProUni oferece um auxílio financeiro em instituições de ensino superior particulares. Este semestre foram mais de 590 mil bolsas, sendo 270 mil integrais e 319 parciais. Com supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Os estudantes que usaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2025, para conseguirem o certificado de conclusão do ensino médio, já podem solicitar a emissão do documento, que terá validade em todo o país. Nesta segunda-feira, o INEP lançou um novo sistema de certificação de conclusão do ensino médio, desenvolvido pelo próprio Instituto para a emissão dos certificados pelo Instituto Federal de São Paulo. O processo permitirá que o documento digital seja emitido mais rapidamente aos participantes do Enem habilitados à certificação. A solicitação deve ser feita pelo portal Certificação Digital do INEP. O Instituto lembra que, para solicitar o certificado, o participante deve ter no mínimo 18 anos na data da primeira prova, ter tirado no mínimo 450 pontos em cada área do conhecimento e ter conseguido pelo menos 500 pontos na redação do Enem. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
As refeições dos estudantes da educação básica na rede pública de todo o país serão mais saudáveis a partir deste ano, segundo o governo federal. As medidas para alcançar esse objetivo foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Os cardápios escolares terão de ser preparados por nutricionistas para atender às necessidades dos estudantes. Frutas, legumes e verduras devem ser regulares na alimentação. Já produtos ultraprocessados e com altos teores de açúcar, gordura e sódio serão limitados. Outro destaque, as ações de educação alimentar e nutricional nas escolas passam a ser obrigatórias, utilizando hortas e cozinhas como ferramentas de ensino. No que se refere às compras, os alimentos naturais ou pouco processados devem consumir pelo menos 85% dos recursos federais. Além disso, pelo menos 45% do dinheiro do governo federal, repassado a estados e municípios, deve ser usado na compra direta de produtos da agricultura familiar. Metade desse valor tem que ser destinado a alimentos vindos de propriedades em nome de mulheres. De acordo com a publicação desta segunda-feira, o acompanhamento e a fiscalização das medidas continuam a cargo do Conselho de Alimentação Escolar, para garantir a participação da comunidade no controle social das ações. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. 402 produtores rurais foram prejudicados pelas fortes chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira na última semana. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Emater de Minas Gerais, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado. Mais da metade do total dos produtores afetados é do município de Ubá, onde 205 agricultores sofreram danos. Outros 109 estão em Juiz de Fora e 88 em Matias Barbosa. Os prejuízos foram principalmente nas hortaliças, a maioria com plantio de couve, alface e cebolinha. Foram cerca de 45 hectares com perda total por causa das áreas encharcadas. Mais da metade da perda foi em Juiz de Fora, onde cerca de 24 hectares de hortaliças foram destruídos. Em seguida vem Ubá, onde houve danos em 19 hectares, e Matias Barbosa, com 2 hectares perdidos. Há ainda problemas no escoamento da produção de leite por causa da situação das estradas e acesso às propriedades. As áreas de pastagem e a produção de silagem também foram atingidas, segundo a Emater de Minas Gerais. A empresa tem trabalhado em parceria com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil para identificar e mapear as famílias rurais que residem em áreas de risco. Os técnicos estão orientando os produtores sobre como solicitar a prorrogação de dívidas do crédito rural e as maneiras de restabelecer as áreas de produção com alternativas de cultivo. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Neste terceiro dia da ofensiva norte-americana e israelense contra o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que projetou uma operação militar de até 5 semanas contra o país islâmico, mas que o conflito pode durar mais tempo.
And we will easily prevail.
Já estamos bem à frente das nossas projeções de tempo, mas seja qual for o tempo, está tudo bem. Custe o que custar. Desde o início, projetamos de 4 a 5 semanas, mas temos a capacidade de ir muito além disso. Faremos o que for preciso.
Trump falou à imprensa na Casa Branca durante cerimônia de entrega de medalhas a veteranos das guerras do Vietnã e do Afeganistão e também em honra aos 4 soldados mortos no conflito contra o Irã. Entre os iranianos, o número mais recente aponta para 555 vítimas, segundo informações da Agência Humanitária Crescente Vermelho. Segundo o presidente norte-americano, os ataques foram ordenados para impedir o desenvolvimento nuclear de Teherã e um programa de mísseis balísticos. No entanto, Trump também já se pronunciou a favor da queda do regime do país. Uma nova frente no conflito teve início entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira, depois que o grupo xiita Hezbollah, do Líbano, lançou ataques com mísseis e drones contra Israel, em retaliação pela morte do Ayatollah Ali Khamenei, assassinado durante a ação dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Este foi o primeiro ataque do Hezbollah desde o cessar-fogo costurado em novembro de 2024. Apesar do acordo, Israel tem feito ataques contra o território do Líbano e revidou a agressão mais recente, atingindo bases do grupo extremista. Também nesta segunda-feira, enquanto o Irã continuava a atacar países do Golfo Pérsico em retaliação aos ataques sofridos, o Catar fechou preventivamente instalações de petróleo e gás em todo o Oriente Médio e a Arábia Saudita suspendeu operações na maior refinaria de petróleo do país. O preço do petróleo no mercado internacional disparou durante a manhã deste primeiro dia útil após a ofensiva militar. Rogério Nascimento, especialista em Direito Internacional e professor da USP, Universidade de São Paulo, analisa os impactos do conflito sobre o mercado global com o fechamento do Estreito de Hormuz, principal rota marítima para o transporte de petróleo do Oriente Médio.
Provavelmente algum bloqueio por parte do Irã vai fazer com que os preços eles tenham uma escalada de aumento, o que já vinha acontecendo alguns dias atrás. Por exemplo, semanas atrás, o preço do tipo Brent estava em torno de $60 e hoje já está aproximadamente a $75. Alguns especialistas apontam que isso pode chegar a $100. E qual que é o impacto nisso na economia mundial? Que ela não só vai atingir o transporte de maneira mais direta, mas também de forma indireta atinge o frete, o que também vai trazer um aumento no preço das mercadorias.
Segundo a mídia iraniana, o comando da Guarda Revolucionária do país disse que o Estreito de Hormuz está fechado e que o Irã vai incendiar qualquer navio que tentar passar pela rota. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais poderia criar até 4,5 milhões de empregos no país, segundo o levantamento coordenado pela professora Marilane Teixeira, pesquisadora do Instituto de Economia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. O estudo ainda indica que a mudança da jornada máxima de trabalho poderia aumentar a produtividade em 4%. O levantamento utiliza a mesma base de dados de projeções de entidades empresariais que afirmam que a mudança poderia levar à queda do PIB, o Produto Interno Bruto, mas chega a conclusões opostas. Marilane Teixeira reforça que o aumento dos postos de trabalho garantiria um maior estímulo da economia.
Se você gera mais ou menos em torno de 4 milhões e meio de postos de trabalho, você dinamiza a economia de uma forma geral, porque você garante renda disponível para essas 4 milhões e meio de pessoas que vão injetar essa renda na economia e vão justamente estimular esses setores econômicos, seja comércio, seja serviço, entretenimento, cultura, lazer. Ou seja, a geração de emprego ela retorna para a economia, né, na forma de um aquecimento da atividade econômica por meio da renda disponível.
Segundo dados do IBGE, 21 milhões de trabalhadores cumprem jornadas superiores a 44 horas semanais no Brasil. Além disso, 76% de todos os trabalhadores têm jornada acima de 40 horas semanais e poderiam ser beneficiados com a redução para 36 horas de jornada. Para a economista, o brasileiro está entre os que mais trabalham no mundo. A pesquisa indica que 15 milhões de trabalhadores desempregados, desalentados e subocupados poderiam ainda se beneficiar da redução da jornada, como explica a professora Marilane Teixeira.
Então, tu junta 6 milhões de desempregados, mais 5 milhões que estão na força de trabalho potencial, mais 4 milhões e meio que estão subocupados. Só aqui você já tem 15 milhões 803, então não tem problema de que faltaria força de trabalho para compensar a redução da jornada de trabalho.
O estudo também indica que a sobrecarga de trabalho é um problema para o país. Só em 2024, 500 mil pessoas com carteira assinada foram afastadas por doenças psicossociais decorrentes de condições de trabalho. Para a pesquisadora, uma redução da jornada também contribuiria para evitar o afastamento de empregados pelo INSS. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já reforçou que a redução da jornada deve ser votada ainda neste semestre, com a criação de uma comissão especial. O governo federal afirma que o tema é uma das prioridades do ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Estudos recentes indicam que crianças pequenas que passam no máximo uma hora por dia em frente a telas e mantêm uma rotina de atividades físicas apresentam um desempenho superior na regulação de emoções e comportamentos. Jane Thiers, psicóloga da clínica TEAP Vida do Maracanaú, fala de algumas dificuldades criadas pelo excesso de tempo de tela na infância.
Uma criança viciada em telas, em conteúdos de internet, de vídeos, de jogos, certo? Automaticamente ela já começa a ficar se fechando no mundo, certo? Dificultando a sua socialização, que por consequência dificulta ela entender as regras sociais, né? Já que ela não convive muito com pares. Quanto mais em casa ela fica, menos conviver com amiguinhos da mesma idade, brincar, né? Interagir, ela acaba meio que quando vai para um ambiente, por exemplo, uma festa de aniversário, ela não sabe como se aproximar, ela não sabe como se portar. E isso daí prejudica muito a questão mesmo do desenvolvimento dela.
A pesquisa avaliou o impacto do uso de eletrônicos das chamadas funções executivas, que compreendem a capacidade de planejar, lembrar e manter o foco. O período até os 5 anos de idade é considerado crítico, pois é quando o cérebro passa por um desenvolvimento acelerado, com a formação da base para o funcionamento cerebral ao longo de toda a vida. Jane Thiers dá o seu parecer em relação a limitações que podem ser impostas ao uso de aparelhos eletrônicos na infância.
Como a tecnologia já faz parte da